mandando esse reggae pra você.
Ela tá bebendo doida.
Menina, o que fazer com seu rebolado?
Ai, ai. Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz. Você acompanha mais uma edição do Bate-Papo Musical, que hoje vai falar sobre o mundo do rap, do hip-hop. A gente está conversando hoje com a galera da Batalha da Beira, que faz as suas ações aqui na Universidade Federal do Pará, no campus do Guamá. Estou recebendo aqui David CF. David, muito obrigado pela tua presença.
Mas é tudo meu.
Também o Donovan Queiroz. Donovan, bem-vindo. O MC 2KP também está participando com a gente. Bem-vindo.
Tamo junto, valeu Rádio Web.
E o João Irineu, que é o assessor de imprensa, está dando todo o apoio aí para a equipe do Batalha da Beira, também vai acompanhar a nossa entrevista de hoje. Para a gente começar esse bate-papo musical, para quem não é muito habituado, não conhece muito o que é o hip-hop, o mundo do rap, eu queria que vocês falassem um pouco do que é essa cultura para vocês, como é que vocês se aproximaram desse movimento. Tem muita influência do que são os movimentos negros nos Estados Unidos e tudo mais, e o que é que vocês tentam incorporar disso para cá, para Belém, para a vida de vocês, como é que vocês se aproximaram do movimento hip-hop? David?
Bom, comecei na cultura hip-hop em 97, dançando break. E o break é um movimento oriundo que a rapaziada já dançava, que fazia tipo uma crítica sobre a guerra do Vietnã, sobre os caras que vinham mutilados de lá. Então os movimentos foram recriados nessa função. O Moinho de Vento, que é um movimento que relembra muito a hélice dos helicópteros da guerra do Vietnã. E o popper, que é uma dança que é mais tipo quebrada, assim, uma parada mais... Significa os caras que vinham atirar, que atiraram neles na época, né? Sempre dancei break a vida toda, mas em 99 eu comecei a escrever minhas primeiras letras, logo que a gente se envolveu, eu e meu primo 2KP, com o NRP, que significa Núcleo de Resistência Periférica, um núcleo que a gente tinha na Terra Firme, que era comandado pelo MBGC, que era o Mocegão, na época, um dos precursores do rap aqui em Belém do Pará. Fui seguindo no rap, morei muito tempo fora, muita influência também, tanto de break, de tudo. Inclusive Tupac, entendeu? Foi um dos caras que demais inspirou, Bone Thugs, Notorious B.I.G. Então os grandes nomes da música pra nossa época dos anos 90, a gente sempre fora os nacionais, né? Que a gente já tinha o Racionais, já tinha 509E, já tinha Apocalipse 16 na época, eu lembro, tinha Consciência Humana. Vários grupos que a gente sempre teve essa referência aqui no Norte. E também, sem deixar de citar, que na época tinha um grupo chamado também Expressão Verbal, que era lado a lado com o MBGC, que era do mesmo núcleo. Eram as nossas referências aqui no Norte. Teve também o Calibre 66, que inclusive fiz umas participações com eles na época, que era o Mano Blindado, que é da Apocalipse Urbano, que mora em São Paulo, e o Preto Bira, que é o pastor de uma igreja evangélica e também faz rap e gospel até hoje. E enfim, tô aí pra somar. A gente faz esse trabalho da Batalha da Beira e também tem meu trabalho artístico, que é da uma mixtape que eu tô lançando com a Bora Daí Produções, um clipe da música Enquanto o Jogo Não Vira, que é juntamente com a Classe Rara Record, GBM Trap City, um salve, o mano que produziu meus beats, tá produzindo a gente. E é isso, pra mim é uma satisfação estar aqui, tamo junto.
Tá aí o David CF, 20 anos já mais de trajetória aí no hip hop, 2KP, desculpa.
Tipo assim, a minha história no rap é mais ou menos assim, eu fui um garoto de 15 anos, que logo no começo que a cultura hip hop chegou aqui em Belém, escutar, tocar nos falantes, eu acho que nós todos aqui da época fomos privilegiados com MTV e tal. Eu acho que o clipe Diário do Detento, não só pra mim, como pra todos nós, foi uma porta de ver mesmo a realidade suburbana estampada na tela, pra nós assim na época foi primordial. Aí o contato do rap que eu tive mesmo com os caras da cena, como o David CF falou aí, foi os caras da antiga daqui de Belém mesmo, daqui do nosso bairro aqui TF, rapaziada do MBGC. Eu tive o prestígio também de estar lado a lado com esses caras, assim, eu bem mais novo e eles bem mais velhos, os caras mesmo que chegaram e trouxeram a cultura pra gente, como DJ Mocegão, com seu acervo enorme, mano, DJ Mocegão. E outra, falando do DJ Mocegão, era um cara que sempre disponibilizava os acervos, tanto os sons nacionais como os sons da gringa, que no tempo os sons da gringa também não eram tantos que valorizavam o som da gringa, mas a gente foi uma rapaziada que a gente também...
PJ,
foi os caras que chegaram assim, de uma forma bem diferente como a gente vê hoje. o rap chegando no jovem, os caras chegaram, eles, os rappers, nos jovens da TF.
Até mesmo porque a gente não existia a internet na época.
Isso, né? Esses caras...
Essa informação era trazida por eles, também sabe mandar de trazer as coisas da Suíça e tal. O cara que contava mais um pouco da história, já que a gente tinha um pouco de dificuldade pra adquirir livros. Como ele falou, a MTV também foi muito presente. Eu acho que tem vários caras que são donos 90.
Aí o meu primeiro contato mesmo com um deles foi com o Marcelo Morini.
Marcelo Morini, salve, salve.
O MX, no tempo do MBGC era o MX, PJ era o Black Angel. Bruno B.O. também conheci através dessa rapaziada aí. Vamos dizer que eu fui um cara bem influenciado por esses caras aí. E eu me lembro de uma coisa que eu sempre repasso. Primeira fita que me deu foi o Marcelo MX, que veio com os artistas GOG, RZO, Sistema Negro. Que no tempo, nós, na nossa juventude, a gente só tava escutando Racionais. Quero Sobreviver no Inferno. Aí o cara chegou, mano, me passou assim um acervo numa fita com todos esses caras no tempo que nós aqui, ali, vamos dizer, no tempo da molecada da TF, a gente ainda não tinha o conhecimento desses artistas. Então, esses brothers aí, que são os caras mais velhos mesmo daqui da área, eles tiveram essa responsabilidade de apresentar pra gente outros tipos de artistas também. RZO no tempo também eram os caras que estavam fazendo impacto, eram jovens também, rap do trem.
Na verdade, a RZO foi uma faculdade pra todos nós, assim, foi uma faculdade do rap, onde a gente viu flows diferentes. Hoje em dia que a gente chama de flow, a gente viu as primeiras levadas diferentes com a família RZO, por exemplo, Sabotagem, Que Deus o Tenha, Negra Ali, vários caras, enfim. Sandrão, Elhão.
Aí foi através também do NRP. Com o NRP a gente teve aquele contato mesmo sobre um movimento periférico e também virado para a cultura racial, para a cultura negra. Eu fui um cara que eu me envolvi bastante na cultura hip hop, atribuído a isso, porque eu era um jovem também que sofria muito racismo na escola e num tempo também não tinha um conhecimento para me debater com aquilo, para saber me defender, para saber me impor, entendeu? Aí o hip hop foi uma armadura para mim, cara. Dentro da escola, nas ruas onde a gente andava, a gente acabou ganhando o respeito dos nossos amigos na época, através disso, de ser uns negros que já entendiam do som, entendiam da cultura. E nos dias de hoje a gente está fazendo apenas o que foi depositado a gente no passado, não é verdade, Sérgio?
Isso.
Eu digo para qualquer negro que curta a cultura que a gente tem que fazer uma parada que nem Pelé do Manifesto fala. A gente tem que se empoderar, mano, do que é nosso. Você que é negro, você que é periférico, você gosta, você curte, você tem que se atribuir à cultura. Por quê? Porque isso aí é nosso, mano. A gente tá fazendo isso daí de uma forma mesmo onde a gente sempre quis fazer, né, mano? A gente sempre quis se impor e chegar e dizer assim mesmo que nós somos negros da quebrada, estamos fazendo o som pra quebrada e tirando o som da quebrada e jogando ele pras ruas, independente se é ruas de subúrbio, ruas
centro.
A gente tá colocando nossos sons, o que a gente aprendeu no decorrer da cultura, por essas vias aí. E também é trabalhando com um projeto social, que eu acho que também foi uma coisa que agora nesse 2019 começo, foi uma coisa que atribuiu bastante a nossa carreira, que foi trabalhar com o projeto social, trabalhar com adolescentes privados de liberdade, como arte educador. Foi onde a gente teve uma dimensão tanto melhor no nosso trabalho, como letra, composição, até como próprio artista.
Acabou
servindo mesmo
a nossa oficina. O que a gente aprendeu, a gente foi repassando pra eles, a gente acaba reaprendendo, porque é um sentimento diferente o deles, certo? E o que a gente, como ele falou sobre a questão da carreira, a gente não deu tanto o lance do ego, o tanto de querer ser, não, nada a ver. O lance sempre foi atribuir, eu sempre fiz isso. Ela abraçou, a cultura hip hop abraçou a gente, certo? Onde não existia internet, pouca informação, a gente via muito, era a revista da Rap Brasil, que a gente fazia a coleção. Trabalhar com um adolescente privado de liberdade é você passar esse conhecimento pra eles, não é trazer negatividade das ruas pra eles, mas sim falar a realidade, sabe? O sistema que a gente tá vendo, sabe? O sistema fascista, o sistema opressor que tá aí, a gente sabe. A gente fala que a melhor parte do jovem se defender, como ele falou sobre a questão de se empoderar, é a cultura, irmão. Tanto que a oficina que a gente dá lá, é a oficina que, onde ela é bem mais aceita, assim, de qualquer outra oficina, é o rap e o grafite, que a gente faz esse projeto de rap e grafite também, né?
Dona Val, eu queria ouvir também um pouco da tua história com a cultura hip hop. O que é que te aproximou desse movimento?
Eu comecei mais como ouvinte, né? Foi mais com o meu primo, né? O Nego Buiú, né? Lá do Curialtinga. Mas também com minha proximidade com o MC Aranha, lá do Curialtinga, né? Foi uma das primeiras pessoas que me ensinou a andar de skate lá no Parque do Tinga, né? Ele cantava, ele fazia rap freestyle. Com todos os seus problemas psicológicos, MC Picolino também, né? Mas ele também cantava, fazia pasta anos e anos ali na cena, né? E aí eu sempre ouvi, sempre gostei. Em 2007 eu comecei a gostar mais ainda. Foi quando eu comecei a ouvir o Rap São Paulo, era uma coletânea que tinha. Tinha a facção central, tinha o Racionais MCs,
MV Bill.
E aí eu comecei a perceber que aquela realidade ali que era cantada era um pouco passando da minha realidade, porque eu morava ali no Curiautinga e eu via que ali era uma realidade ali de exclusão social. Quando eu vi aquela história do esgoto a céu aberto, eu via atrás da minha casa era um esgoto mesmo, sabe? Então eu via que aquela realidade era muito próxima a mim, então eu percebi que as periferias do Brasil eram muito parecidas mesmo. E que a exclusão social que era cantada ali era muito próxima da minha exclusão social. Então, eu vi que o rap ele tinha muito a tocar na minha realidade e a tocar na realidade das pessoas. E aí eu fui ouvindo e foi quando eu comecei a conhecer também um irmãozinho que se chamava MC Mirandinha. Era um cara que ele tinha um dom, que ele era um freestyleiro do Speed Flow. O Speed Flow é uma técnica de cantar muito rápido, né? E ele era da escolinha do camarada aqui 2KP, né? Ele pegou muito das técnicas do 2KP, né? Infelizmente, apesar de ele estar inserido nos nossos projetos sociais, né? E de ter abraçado isso, ele teve um fim trágico, né? A gente sabe que, apesar de o rap ele tirar muito de nós da criminalidade e colocar nós numa cultura, ele não tira nós também da nossa própria realidade, como diz o Racionais. Ele pode tirar a gente da favela, mas a favela não sai da gente.
Como vai sair da gente?
Então, MC Mirandinha foi morto de forma violenta, né? Mais um jovem, né, periférico sendo morto aí no Guamá. Foi uma das pessoas que me ajudou a montar o projeto Batalha da Beira. Ele que começou o projeto Batalha da Beira, ele começou o projeto da Batalha da Beira. Ele tinha um celular, um caderno e uma caneta. Escrevia os MCs e tocava o beat através do alto-falante do celular dele. E através disso, ele fazia o projeto social dele. Ele uma vez perguntou pra mim se eu não queria ajudar ele. E vi que aquilo dava certo. Tinha um certo preconceito enquanto a comunidade externa que estava vindo para a universidade também querer usar esse espaço. E também um certo preconceito das pessoas que utilizavam aquela beirada de rio. Aí por isso também ele utilizou o nome dessa palavra, né? Beira. Batalha da Beira. É como se a beira fosse aquilo tudo aquilo que não prestasse na UFPA, tudo aquilo que
marginal,
não prestasse.
Marginalizado.
Estava à beira da sociedade, à beira da UFPA. Então ficasse ali na beira. Então a beira foi ressignificada através desse projeto social. E aí, através de nossos colaboradores, né? Magnificamente, né? O professor Miguel Santa Brígida, numa conversa muito bonita com o MC 2KP, que abraçou. Com o MC Mirandinha também, fomos lá na Dacel. A gente foi, ele abraçou o projeto, escrevemos um projeto bonitinho pra ele saber. Felizmente esse projeto ele não é um projeto institucionalizado, mas ele tem um esboço, ele é conhecido pela UFPA. A demanda de cultura a gente tava vendo muito frequentemente, já tava sendo monopolizada pela questão do forró. Não quero dizer que o forró não seja legítimo, mas também que não legitima outras formas de manifestação.
Acaba invisibilizando outras formas de cultura, né?
Como o rap, a gente chama também grupos de carimbó, chamamos no aniversário da batalha, chamamos outros tipos de manifestação. Sempre que podemos chamar essas manifestações, nós chamamos. Nós também sempre temos outros parceiros, né? Além do pessoal da Dacel, né? Nós temos o Edmilson também, que faz parte da Dacel, né? Que é um funcionário público, né? Da FAZEPA. Ele faz um trabalho que, para poucas pessoas, pode ser irrisório, mas é muito bonito. Ele quebra uma burocracia pra gente, ele empresta uma caixa de som. Nós também temos a professora Nelissa, que a gente tem um projeto social lá na FAZEPA, como os meninos já citaram, né? Através da Batalha da Beira a gente consegue inserir, né, os nossos músicos, os nossos atuantes, né, em outros projetos sociais, né? Através disso também conseguimos inserir eles em outros movimentos sociais, né? O MC 2KP e o falecido Mirandinha também viajaram para um acampamento, né, de um movimento popular, conheceram o Movimento Sem Terra, não foi? O projeto Batalha da Beira, ele é um sonho, né? É uma forma de fazer com que essas pessoas que vêm para cá não venham somente cantar, mas venham também sonhar, né? Sonhar em se inserir na universidade também, como se fosse uma porta de entrada. Não também só os estudos, mas também uma porta de entrada para o Betina Ferro, uma porta de entrada para uma faculdade, uma porta de entrada para a Rádio Web e ocupar esses espaços. É um projeto que é um projeto feito de sonhos, né? Que eu acho que é isso que a gente sempre mantém a gente
correria.
Vivo.
Sonhos e muita correria.
O Donovan já adiantando aí um pouco dessa comemoração, né, do grupo aí de um ano da Batalha da Beira aqui na UFPA, né? Só pra gente fechar esse ponto aí dessa questão de apresentar um pouco mais da cultura hip hop. Cada um de vocês falou alguns elementos que estão relacionados nessa cultura hip hop. A gente pode ver só o rap, né? A gente é uma rádio, a gente vai tocar daqui a pouco as músicas de vocês. Mas, por exemplo, o Donovan falou do skate. O David falou do break. tem o grafite, tem o beatbox, enfim, eu queria que vocês falassem um pouco como é que vocês tentam incluir esses outros elementos, isso tá presente nesse projeto da Batalha da Beira?
Sim, sim, com certeza.
Então, a cultura hip hop, ela tem 4 elementos, certo? Alguns dizem que inseriram o beatbox, mas enfim, o beatbox pra mim também é um elemento. Vamos dizer que a cultura tenha 5 elementos: grafite, break, DJ, MC e o beatbox.
Beatbox, que na antiga eles falavam que era a fusão do homem com o mecânico.
É, tipo assim, som mecânico.
Onde um homem queria fazer a função do instrumental.
Aí fazer o beatbox. Então, por exemplo, eu trabalho com grafite e com o break e com o rap, né? E o 2KP também trabalha com rap. Então, quer dizer, a gente não trabalha com a área do DJ, porque a gente não teve, assim, muito essa experiência. Até onde a gente conseguiu adquirir no hip-hop, o que foi passado pra gente foi isso, assim, a gente não tinha muito acesso. É aquilo que eu te falei, gente, pra ter uma fita era difícil, com um beat, com uma batida. Imagina se aprender a discotecar, se tocasse num disco de um DJ desse, e mandasse embora na hora da festa, ou então na casa dele, de onde estivesse, porque era coisa fina, coisa refinada, então você não podia ter muito acesso. Já o break, o grafite e o rap, não. Não, são coisas de rua mesmo. O break já vem do salto, já vem referência de outras ideias, de outras vertentes de dança, jazz, samba, soul. É uma coisa mais solta, é capoeira. E o grafite também é na rua, assim, é o que você desenha nos bolsos na escola, você chega, pega no, na lata e você, pô, vou jogar essa ideia. E o grafite, quando ele começou, assim como o break, sempre foi uma parada crítica mesmo, saca? O grafite foi feito pra demarcar sua área, por isso que existem as gangues e tal. Ah, essa é minha quebrada, então vou demarcar minha quebrada, meu grafite, tá entendendo? Então, a polícia tá oprimindo, você faz um desenho contra a polícia, então sempre batendo de frente com o sistema como, opressor que a gente vive,
como né? Como numa visão que eu tenho, eu também faço os esboços de grafite também, colo com as latas, entendeu? Aí eu tenho uma visão seguinte, como na minha menoridade, também me incluindo no movimento hip hop, eu acabei pegando uma noção nos tempos que comecei a fazer grafite. Eu penso assim, como eu já fui muito vítima, não me vitimizando, mas fomos sim vítima de racismo. Aí então hoje em dia eu tenho uma noção assim, vou pegar uma tela, em vez de eu escrever uma frase enorme, batendo de frente com isso, eu penso assim, eu faço um rosto de um negro com um beiço, narigão mesmo, com um olhar, identificando um negro, os traços negros. Aí eu sempre piro na ideia de fazer um grafite tanto de um negro como de uma negra, identificando o homem negro e a mulher negra. Isso pra mim eu acho que é mais do que uma frase.
Botando o hip hop pra Batalha da Beira, o break, a gente começou a inserir o break na 2 edições atrás. Porque, salve Mano Pantera, salve Mano Regi, inclusive.
É mesmo, salve Mano Neguinho também.
Mano Neguinho, Boy Neguinho, Mael. Que, inclusive, o Mael tá estudando aqui pra se formar em letras. E o break foi inserido na nossa Batalha da Beira. O nosso papo é englobar tudo.
É verdade.
Tudo que venha, que seja discriminado, que seja excluído, a gente quer incluir. Sendo de periferia, se você vindo mostrar sua arte, a Batalha da Beira é mais do que uma batalha. Aí, era uma verdadeira inclusão social.
Só tipo assim, um ponto de visão. Tipo assim, nós estamos falando do movimento hip hop, dos 4 elementos e tal, da cultura hip hop. Mas também a gente pensa assim, a Batalha da Beira não é um movimento cultural virado totalmente só para o hip hop. É um movimento hip hop, mas que agrega também uma pessoa que quer fazer uma poesia, uma pessoa que tiver uma canção no violão. Se a gente tiver um aparato de ligar o violão dele lá no equipamento, ele vai tocar, entendeu? A gente pensa também no hip hop agregando várias tribos. O pessoal do rock quiser tocar lá, ele vai ter espaço. Qualquer tipo de vertente musical, artística, representativa, entendeu? Se a pessoa não vai cantar, não vai recitar uma poesia, mas se ela quiser fazer, sei lá, uma performance artística, corporal, ela pode fazer,
inclusive,
entendeu?
Eu quero até mandar um salve aqui pro grupo Luamin, que é daqui do Guamá.
Isso, é mesmo.
Representaram lá, dançaram super bem, assim, expressão corporal.
Dança, batidão.
Dança, os moleques dançam bem pra caramba. Salve, Luamin, pra mim tem uma honra.
Lô Juara, né? Salve
quebrada,
ela.
Lolo, Juara, tamo junto. Lorena, J Puga, GBM, Young Lee, essa rapaziada que tá no apoio da Batalha da Beira, essas pessoas, elas, a gente vê amor na causa, sabe?
Sim,
a gente
verdade.
Não vê papo de ego, então não tem aquele papo de egocentrismo. O que a gente vê é amor, orgulho da cultura e trabalhar em prol da cultura.
Bacana, Rádio Web UFP apresentando o Bate-Papo Musical. A gente vai terminar esse primeiro bloco agora com música pra conhecer um pouco do trabalho da galera aí da Batalha da Beira. Qual é a música que a gente vai ouvir, de quem é o rapper?
Essa música foi feita por mim e pelo meu primo 2KP, chama-se De Verdade, que é um love song, um som romântico. A gente vem com o lado mais romântico, R&B, que é uma referência que a gente teve de muito também, desde criança, assim. Músicas românticas, love songs, Whitney Houston, por exemplo. Enfim.
Então a gente volta já muito, daqui a pouco.
Muito feliz de fazer parte.
CRR. CF Crew.
Quando estou do teu lado, me sinto tão bem. Quando você está distante, morro de saudade. A noite nos reserva paz e felicidade. Um amor assim tão grande tem que ser de verdade.
Bom dia, linda, sinta a brisa do sol da manhã. Vamos viver essa vida hoje, esquece amanhã. Porque sofrer se nós temos vários motivos. Sofrimento faz crescer, ainda serve de incentivo. Lembro-me, quando te vi, me arrepiei. Que coisa mais linda, quem diria? Então me apaixonei pra você, tento escrever as melhores frases. Restaurante, o bom vinho, te levo em bons lugares. Você é minha maior conquista. Pode avisar pra outros corações que você já é dona da minha vida, minha linda. Eu nunca fui de escrever versos de amor. Deixa aquela troca de olhares. Aí então, tudo mudou, você e eu, cansado das antigas relações. Só eram brigas, intrigas e frustrações. Nossos desejos se uniram, corpos e mentes. Eu quero ser sempre seu, quero que seja minha pra sempre. Quero acordar do teu lado dizendo que me ama. Eu empolgado trago até café na cama. Mas o coração é terra onde ninguém anda. E a gente tem respeito mútuo, a nossa relação prolonga. Seu pai até falou que eu não tinha futuro. Você de origem humilde, ainda por cima escuro. Mas o amor é uma espécie de jogo duro. Ou você assume quem tu ama, ou viva sempre em cima do muro.
Estou do teu lado, me sinto tão bem. Quando você está distante, morro de saudade. A noite nos reserva paz e felicidade. Um amor assim tão grande
nada emocionado, seu amor faz bem. Andei em vários lugares, mas igual você não tem. Se não quiser casar, tá tudo bem. Pode pôr aquele seu vestido lindo e vem. Porque a noite é nossa e o amor é a resposta pra dor. Basta só encontrar aquela que te dê valor. Se não, tchau, falou e ambos seguem seus caminhos. Nunca confunda a atitude de homem com a de um menino. Acredito que o amor vem do destino. Se não tem confiança, ai, te ama, mas não prova nem o mínimo. Quero ser seu parceiro, companheiro e amigo íntimo. Te amo tanto que acabo viajando nesse ritmo.
Quando estou do teu lado, me sinto tão bem. Quando você está distante, morro de saudade. A noite nos reserva paz e felicidade. Um amor assim tão grande tem que ser de verdade. Quando estou do teu lado, me sinto tão bem. Quando você está distante, morro de saudade. A noite nos reserva paz e felicidade. Um amor assim tão grande tem que ser de verdade.
De verdade.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
De volta agora com o Bate-Papo Musical, hoje falando do universo do rap, do hip-hop. A gente está recebendo o pessoal da Batalha da Beira, que é um projeto, uma iniciativa que é desenvolvida toda quarta-feira aqui no campus da UFPA no Guamá. Estamos recebendo o MC David CF, o MC 2KP, o Donovan Queiroz e também o João Irineu, que faz parte também dessa equipe. A gente já falou um pouco dos princípios, o que, é que vocês pensam sobre a cultura hip-hop. Agora falando um pouco mais dessa dinâmica, de como vocês se organizam. É um ano já desse movimento. A gente sabe que já existe, por exemplo, outros modelos, outras batalhas ocorrendo aqui em Belém? O que, que vocês pensaram, por exemplo, para trazer um diferencial, por exemplo? Quando vocês organizam, quando vocês se juntaram, o que, que vocês pensaram assim, poxa, isso aqui vai ser um negócio diferente? O que, que vocês pensaram até politicamente para marcar o território de vocês, vamos dizer?
Tipo assim, eu, com a junção, o convite do meu amigo Donovan, assim, foi meio que um acaso, bacana a gente trabalhar assim, foi uma coisa mesmo do acaso. Eu tirei um dia aqui, vim trazer minha esposa também, ela cursa pedagogia aqui, no bloco do profissional. No corredor, eu olhei, ele me olhou, ele falou, que eu tô escapei e tal, tocou na minha mão e tudo. Eu falei, mano, hoje nós estamos fazendo uma batalha, o senhor não quer participar? Aí eu falei, sim. Ele falou, pra partir das 4 horas. Só que eu pensei que eu participara, participar duelando. Aí quando eu cheguei, que ele já me mostrou a dimensão, entendeu? A dimensão de um projeto mesmo que, como a gente tá fazendo um ano, nesse um ano, mano, a gente fez muita coisa mesmo. E o nosso pensamento, porque, querendo ou não, a gente vai falar de uma situação séria mesmo. Que nesse ano, quando a gente fez essa junção pra fechar essa organização da batalha, a gente percebeu que as batalhas de fora do campo, essas batalhas da rua, elas tinham perdido um pouco mais, assim, aquela visibilidade. As batalhas tinham perdido mais um pouco aquele público. E outra, eu como um MC também de duelo, um MC, um rapper e um MC de duelo, também duelei bastante em batalha de freestyle, assim, analisei bastante também, convivi, batalha da Dolly Sting, batalha de São Brás, que foram das duas batalhas históricas, que é da nossa área, assim, que a gente não pode deixar de citar, que foi duas batalhas mesmo, firme, forte, Dolly Sting, mano, São Brás, tem que ser sagaz, mano, foi batalhas que trouxeram muita visibilidade e mostraram que o movimento hip hop no tempo, antes das batalhas, ele não tava assim com aquela potência e os bailes, eles rolavam, mas aí a gente percebia que os bailes também não davam aqueles bailes lotados. Aí a gente percebeu que com a batalha de rap, a gente começou a ver que o público mais jovem começou mais a interagir, a colar. E outra, a rapaziada que tava à frente, tava a par de passar aquela noção pra aquela rapaziada nova. Eu como um cara da antiga, mano, muito feliz, sério mesmo, de fazer parte disso. Aí eu percebi que no tempo que a gente começou a estruturar essa batalha, eu até citei isso com o nosso camarada aqui, o Donovan. Falei, mano, a gente tem tudo pra fazer uma batalha diferente a todas as batalhas que está rolando na atualidade aqui em Belém, nas outras cidades ao redor. E também a gente tem como acabar chegando e estruturar com o nosso movimento cultural, estruturar as batalhas de fora. As batalhas de fora, porque sem também perjurar as batalhas de fora, só que eu sou um MC que eu digo assim, tem as batalhas de sangue, que são os duelos mesmo que rola palavrão, agressivo e tal, mas eu penso assim, num movimento cultural, onde a gente agrega crianças, onde a gente agrega pais de família, pessoas mais velhas, pessoas também que não têm a noção do duelo, ou então do movimento hip hop em si, eu acho que as batalhas de sangue aqui dentro, elas não iam ser uma batalha eficaz, não ia chamar uma boa atenção, uma boa estimativa. Aí que foi que eu propus pra ele, eu falei, mano, a gente vai fazer uma batalha aqui dentro numa ideia de conceito, tipo assim, umas batalhas mesmo de conhecimento, tipo assim, zero homofobia, zero palavrão.
Sem xingar a mãe, sem xingar a namorada, sem xingar ninguém.
Isso. Seu próprio poder. Tipo assim, ser uma batalha, um duelo mesmo de conhecimento, de inteligência, de interagir entre ataque e defesa, sem também agregar outras pessoas ao fora, pra não ficar uma parada pejorativa. Onde o cara pode chegar aqui, ele pode trazer o filho dele pra assistir a batalha, que ele não vai se constranger com o que tá sendo falado nos mics, com o que tá sendo rimado. E foi essa diferença que a gente achou que a batalha daqui de dentro acabou passando essa noção para as batalhas de fora. E nesse tempo que a gente começou a fazer essa batalha, a batalha de São Brás também, ela tinha dado uma parada, mas a gente sabe também que a batalha de São Brás, ela é um ponto também, mano.
Inclusive, a gente tá feliz pra caramba também, a batalha da Beira, a seletiva do estadual vai passar agora,
isso,
a batalha da Beira,
isso.
Vai passar os MCs, vai rolar as seletivas do duelo nacional.
Duelo nacional.
O MC representa o Pará em Belo Horizonte, no duelo nacional de MCs.
Quer dizer que mais ou menos é o que a gente tentou agregar, tendo a visão das batalhas que estavam rolando. Mas só que aí, ó, as batalhas que rolam ainda, que ainda continuam ainda, tem a batalha do Can, que ainda rola, tem a batalha do Carmo, tem uma batalha agora que tá rolando também em Benevides, é uma batalha que é bem antiga, desde assim do tempo da Dorothy, também tá voltando, que é a batalha do Marex, a batalha do Marex também, que são batalhas que, através do nosso movimento cultural, a gente tá prestando atenção que essa rapaziada aí tá tomando um ânimo, o gosto, porque, mano, fazer um movimento cultural dessa forma, sem recurso, entendeu como é que é? Uma parada mesmo independente, sem fim lucrativo, sem ninguém, ONG, ninguém ajudando. A gente projetar isso dentro da faculdade e no decorrer desse um ano, a gente vê ao redor de tudo isso como se as batalhas de freestyle estivessem se espelhando no movimento cultural que a gente está fazendo aqui e não deixando de mão. Até as batalhas que pensei que não iam mais existir e tal, através de ver essa nossa garra, esse nosso desenvolvimento aqui, acabaram tomando também seus movimentos culturais. Eu fico muito feliz, muito agradecido de fazer parte disso, né? Nem que seja como um incentivo.
Foi um ano de realizações, né? A gente foi amadurecendo, né? Amadurecendo também com o nosso próprio exemplo, né? As coisas aconteceram naturalmente. Eu e o 2KP, a gente se via, né? Desde 2014, da Dorothy Steng. E aí, aqui na Batalha da Beira, convidei ele pra participar. Logo depois, eu convidei ele pra uma viagem. Depois dessa viagem, a gente voltou fortalecido, né? Porque foi uma vivência, né? Num assentamento, né? De reforma agrária, lá em Brasil Novo. Então, a Batalha da Beira, ela tem um bom posicionamento político, né? O posicionamento político da Batalha da Beira é um posicionamento classista. Nós estamos a favor dos pobres. Essa é real. Como diz a nossa primeira palavra de ordem, né, da batalha. Em pé o réu, playboy não se cria.
Verdade, verdade.
Então foi a primeira, foi até o MC Picolino que vitou. Em pé o réu, playboy não se cria. É tipo, nós temos um ideal que se você tem um poder aquisitivo maior, não tem problema nenhum. Você pode cantar rap? Pode. Você pode estar na Batalha da Beira? Você pode. Mas o nosso protagonismo é com os pobres. É com a gente que veio da periferia, é com a gente que não é herdeiro de nada, entende? Principalmente com o 2KP, o David, entende? Que são negros, né? Eles que apresentam a batalha. A batalha com outras pessoas apresentando, né? E o 2KP, ele entra inicialmente batalhando. Ele foi um dos maiores ganhadores, né? Ele só perdeu pro MC Rasta, né?
Ele inclusive ganhou... representou o Belém no Nacional no ano passado. Salve, MC Rasta.
Todo mundo era um clamor mesmo, que o 2KP que já era o disco, era batalhador, e já era um clamor que o 2KP fosse o cara que apresentasse, né? E assim, aí surgiu a ideia, aí eu, por que não, né, o 2KP não apresentar? Ele foi, apresentou, até hoje tá aí, né? É o âncora, é o MC apresentador. Também a gente tem algumas realizações, né, também da batalha, né, a MC Carla, infelizmente, né, salve Carla aí, a nossa DJ Carla. Carla, e a MC também, né, que ela era do Crio das Minas,
né, salve Nath.
E ela é a percussora, né, da Batalha das Manas aqui na UFPA. É, foi uma realização muito boa e é uma batalha muito frequentada, principalmente isso, pelo público universitário.
E a Batalha das Manas, tem o público delas.
Elas têm muito lindo.
Elas têm o público LGBT delas e outra. A Batalha das Manas, elas têm um fortalecimento tanto do público LGBT e das manas aqui da faculdade e do lado de fora também dos muros. Parece que a gente vê no dia da Batalha das Manas, a gente vê um público diferente. A gente vê um
mulheres resistindo,
velho. Isso, aquele respeito mesmo do público, sério mesmo. A gente vê uma direção diferente.
Outra realização também da Batalha da Beira também foi que a gente participou como seletiva pra estadual, né?
Sim.
É, ano passado. E a gente tirou o MC
Church.
Foi pro
seletiva estadual. Através daqui.
Nós também participamos da semana de extensão Quinto Elemento.
Rock Rio Gomar.
Nós tivemos também o lançamento do EP, né, do Classe Rara Records, né?
Isso.
Que se tornou um grande aliado da gente, né, como também o
Baradário Produções,
né? Que estão se tornando nossos grandes aliados, né? Eles é que fazem dinamizar, né, dão essa engrenagem pra gente. É como se fossem esses braços que estão por fora e dentro também da Batalha da Beira.
Duas curiosidades. Uma primeira é pro João Irineu, porque assim, lógico, tem todo um movimento próprio de articulação de vocês, que vocês, enfim, estão aí convivendo nas periferias, conhecem as pessoas que são lideranças no movimento, mas assim, tem um trabalho também de comunicação, vocês darem de alguma forma visibilidade na mídia mesmo, ou usar as redes sociais para agregar mais pessoas para isso, e o Irineu tá à frente disso. Eu queria que o Irineu falasse um pouco disso, Irineu.
Primeiramente, queria agradecer aqui, ó, a oportunidade aqui da Rádio Web, da UFPA, né, aqui da Faculdade de Comunicação. Sou aqui da Facom, né, faço publicidade, propaganda, comunicação social aqui. E aí eu me inseri na Batalha da Beira ao convite do Donovan, né, ele me chamou para registrar uma edição da Batalha da Beira quando foi no Rock Rio Gomar, né. Desde então, estou até agora, né? E aí a gente trabalha, assim, os principais meios é o Instagram e o Facebook, né? E sempre a gente usa mais ele, é mais uma questão, assim, para chamar a galera para vir, e tem toda a questão também da identidade com o seu público, né? Até porque a mídia, ela é um poder, então quando a gente está se apropriando desse poder, a gente está colocando as nossas pautas, né? A nossa demanda e dando visibilidade para quem precisa, né? O projeto da Batalha da Beira, eu acho que é fundamental a importância da visibilidade para artista, né? Que veio a Batalha da Beira como uma oportunidade também de estar mostrando seu trabalho, né? Por isso que a gente vê tantas pessoas, né, aqui dos bairros ao entorno aqui da UFPA, muitos MCs que, pelo fato de estar dentro de uma universidade, a meu ver, ela acaba tendo até uma certa segurança, porque a gente vê em outras batalhas aqui em Belém que a questão da repressão da polícia é muito real e é muito forte, né? E aí, quando se tem uma batalha dentro de uma universidade, o público, os seus frequentadores, né? Eles se sentiram seguros para vir aqui, para participar desse espaço, né? Que, sem dúvida, é um espaço de visibilidade para eles também, né? E não só a questão dos artistas e MCs, né? Como já foi falado e frisado aqui, tem vários outros grupos sociais que também são agregados pela Batalha da Beira. Então, a gente tenta inserir todos esses elementos do hip hop na Batalha da Beira e dando visibilidade para uma pá de gente que tá ali também procurando uma oportunidade para mostrar o seu trabalho, né? Então, todas essas oportunidades que a gente tem para mostrar o trabalho da Batalha da Beira, o trabalho dos rimadores e dos artistas que estão inseridos, é de fundamental importância, assim, né? Assim como essa entrevista aqui na Rádio Web da UFPA.
Bacana. E aí, outra curiosidade que fica, até pra quem não conhece, nunca acompanhou uma batalha, é porque, assim, até pelo próprio nome, batalha, parece que é uma coisa que vai sair briga ali, vai todo mundo sair no tapa, vai sair uma agressão e tudo mais. Mas, assim, pelo que vocês estão falando aqui, tem muito um movimento, uma atitude de respeito. Vocês estão ali batalhando naquele momento, com aquelas rimas, com aquele tema, mas existe todo um senso de comunidade, de parceria, de respeito de um com o outro. Acho que isso é uma coisa que é importante vocês falarem.
A palavra batalha, ela já era antes de chegar batalha de MCs, a gente já usava ela como batalha de break. Isso. Porque era isso, a gente se degladiava um com o outro. Então, o hip hop, ele veio sim da violência. A violência veio ela na quebrada, o hip hop veio pra tirar esse lance da violência. Então, essa batalha, quando os caras se degladiavam com paus, pedras, armas de fogo.
A ideia das gangues.
Na época da ideia das gangues, o hip hop veio, vamos se degladiar, vamos batalhar, vamos, mas eu vou dançar melhor do que você. Eu vou fazer um movimento melhor e você vai ter que acompanhar ou então fazer o melhor. Isso virou batalha. Então, o lance da batalha de rima, no meu ver, assim, é um lance, é uma ofensiva, é um jogo, certo? É um jogo.
Isso, isso.
Se eu vou te atacar, você vai se defender, aí daqui a pouco você manda a resposta pra mim. E é isso que faz que seja uma batalha, não que seja uma coisa agressiva. Batalhar em si, acho que é todo mundo batalha na vida toda já. Você acorda já, principalmente nós que somos negros e pobres. Já vivemos diretamente uma batalha constante, atrás de emprego, atrás de melhorias, atrás de cuidar da família, cuidar de filhos. Então, a batalha em si, no dia a dia, já vivemos essa batalha. Tudo é uma batalha, aí, a vida é uma batalha real.
Aí, a minha ideia que eu vou passar sobre essa ideia da batalha, a ideia do duelo. Para um MC de duelo, um MC de batalha, é o seguinte: uma batalha de freestyle é como se fosse um coliseu. Ele é um gladiador, aí o outro é um gladiador. Ali, como eu lhe falei sobre as regras, tem batalha que rola que não tem regra. Rola palavrão, rola ofensa, rola tudo. Mas eu digo assim, a batalha, ela tem aquela ideia do degladiar. Mas é uma coisa que é criada ali, rola o duelo ali e acaba ali. Tipo assim, você pode perceber, não sei se você já viu alguns duelos de MC, que rolam os duelos, até duelo de batalhas daí de outros estados. Rola uma ideia, uma lírica, umas rimas pesadas um pro outro, onde quando acaba o round, um toca na mão do outro, um abraço, aí você foi bem, aí o senhor foi bem e tal. Reconhece os ataques e defesas. Eu digo que o MC, ele tem que, quando ele vai se expor num duelo de MC, ele já tem que ter essa noção. Porque ali no meio daquela, eu falo por experiência própria, ali no meio da batalha de free, tu também tu vai escutar uma parada que muitas das vezes tu
não
quer escutar, tu não gosta. Eu digo que nem quando eu falo pros caras que estão começando a duelar assim há pouco tempo, eu digo, mano, tu quer fazer um impacto com o ataque de uma rima num outro MC, se tu conhecer um pouco da vida do outro MC, se tu falar uma parada mesmo de verdade, vamos dizer, na gíria da quebrada, uma mancada do cara numa rima, Tu vai perceber que o cara vai ficar sem reação. Quando o público percebe isso, é quando o cara já vai chegar pra depois pra te dar a resposta. Se ele não tiver uma resposta coerente e rápida, o jurado já percebe que aquilo ali foi uma punch, como a gente diz uma hoje, punchline. Né? Uma punchline. Uma punchline é um ataque mesmo, aquele ataque onde o público vibra, quem tá ao redor vibra e o outro o MC.
Quero até deixar um recado aqui pro pessoal que nunca curtiu uma batalha, quiser ver na Batalha da
Beira. Isso, isso.
É uma sacada, vocês vão ver que é totalmente diferente do que algumas pessoas ou então que a mídia prega, certo? É um movimento de paz, a cultura hip hop é um movimento de paz, sim. Debatendo, sendo sim política, sendo sim busca da igualdade, mas e se acima de tudo de paz, acho que a gente queremos paz.
E outra, quem vier aqui e analisar o nosso duelo, a nossa batalha em si, vai perceber que os nossos duelos são os duelos mesmo bem coerentes, são duelos usados com palavras, versos, que são coisas que não agridem tanto. Como a gente, às vezes o cara escuta a batalha de freestyle, ele só escuta assim, ah, é um tirando com o outro e tal. Aqui já não é tão bem assim, tirando com o outro. É um duelo de conhecimento. É onde dois freestyleiros vão rimar, vão atacar e defender, mas com assuntos, com conhecimentos. Não só com rimas chulas e ideias oriundas, assim, eu digo. Com conhecimento. Como se fosse que nem o Donovan fala.
Real ele for,
que nem como se fosse um jogo de xadrez. E rimas e versos.
Eu acredito que o rap ele é a melhor forma de mediar o conflito, né? A batalha, quando ela tá no campo da ideia, ela é melhor do que a batalha do apagamento de vidas, né? Porque é como eu vejo na oralidade dos meus amigos, né? Quando eles falam que o hip hop ele nasceu da luta física mesmo, do apagamento de vidas, de negros contra negros, né? De negros contra policiais, das gangues, né? A batalha nasce disso, né? Da violência. E quando isso sai do lado físico e vai pro lado da ideia, pro lado da
cultural,
rima,
do lado da cultura.
Do lado da cultura, é a melhor forma é você tá duelando ali. É melhor do que você tá apagando a vida do seu igual.
Fechando o bloco então, o que, que a gente vai ouvir agora, final do segundo bloco?
Enquanto esse jogo não vira.
Vamos ouvir Enquanto o jogo não vira, o som meu, também produção do nosso mano GBM.
GBM e
Bora Dali Produções.
Tá certo, vamos ouvir agora então, Enquanto o jogo não vira, e a gente volta já para o último bloco do Bate-Papo Musical.
Todos os momentos que passei, sempre acreditei que faria sempre o meu melhor. Eles nunca saberão o que senti quando vi minha mãe foi assassinada e me deixou só. Carga pesada sobre meus ombros, tantos escombros que eu vi que minha cara mesmo sempre foi lutar. Sem contar que um ano antes, em minha própria casa, vi minha irmã se suicidar. Eu vim pra soltar esse nó que tá me matando. Vontade de gritar, eu grito rimando com o apoio dos manos analisando. A minha cara é correr, eu quero é viver e não sobreviver. Sem sobrar de dúvida, eu não duvido que eu irei ganhar. Eu vou me desdobrando, jogando, bolando aquele plano insano. Eu quero mesmo, é o melhor lugar. Continuo andando nas ruas de terra pra variar. Enquanto alguns falam de luxo, sexo e o fluxo, mas por aqui não vejo nada mudar. É só canto, está de Facebook. Nunca vi nenhuma quadrada manusear. É só pop estar na cena. Não vejo problema em gravar. Tô desde 99 nessa porra, mas eu morro, mas tem que respeitar. Então vai lá, avisa que eu voltei com a mente insana e o flow cabuloso. Se a sociedade já me via como marginal, então tenha cuidado que eu vou ter bem mais perigoso. Prepare as taças de prata e Hennessy. E essa aqui é pra você que desacreditou e
queimou sua língua falando de mim.
Enquanto esse jogo não vira, com a minha rima eu vou fazer virar. O mundão gira, gira. Eu tava sempre fiel ao desacreditar. Você tá na mira, ou você atira, alguém vai te atirar. Respeito na ida, humildade é a certeza que irá voltar. Enquanto esse jogo não vira, com a minha rima eu vou fazer virar. O mundão gira, gira. Eu tava sempre fiel ao desacreditar. Você tá na mira, ou você atira, alguém vai te atirar. Respeito na ida, humildade é a certeza que irá voltar.
Seu próprio eu, só finge que é. Desobedeceu, já sabe qual é. Altere a ordem, tudo vira caos. Digo que os bons sempre venceu os maus. Numa de ilusão, eu vou na batalha da praça. Eu tô firmão, e o tempo passa. Com os manos, inteligência. Se tá agitando é caixa baixa na frequência. E na sequência sente o peso da batida. E logo depois a consequência da partida. Mas não se iluda, não é isso que eu quero. Por trás de tudo isso, algo domina seu cérebro. Se não acredita, não vou falar mais nada. Planta guerra pras crianças, crescer tocar na bala. Caiu mais um. É desse jeito, clique, clack, boom. Ao redor do mundo, muita gente passa fome. O beat é tão pesado que travar o seu iPhone. Vou compor a letra com a mina no telefone. Foda-se a letra, se preocupe com os homens na porta. Eu já tô distante, querem que eu tenho, mas o meu rap é o fragante. E o meu empenho já mastera blefe.
E suas ações voltam tipo bumerangue.
Quanto esse jogo não vira, com a minha rima eu vou fazer virar. O mundão gira, gira. Meu otário sempre vão desacreditar, desacreditar. Você tá na mira, mira. Ou você atira, alguém vai te atirar. Respeito na ida, humildade é a certeza que irá voltar. Enquanto esse jogo não vira, com a minha rima vou fazer virar. O mundão gira, gira. Meu otário sempre vão desacreditar. Você tá na mira, ou você atira, alguém vai te atirar. Respeito na ida, humildade é a certeza que irá voltar.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
Bate-papo musical.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.
De todos os momentos que passei, sempre acreditei que faria sempre o meu melhor. Eles nunca saberão o que senti quando vi minha mãe foi assassinada e me deixou só. Carga pesada.
De volta com o Bate-papo musical, hoje recebendo o pessoal da Batalha da Beira, tá completando um ano esse trabalho aqui no campus do Guamá. Recebemos hoje o MC David CF, 2KP, João Irineu Neto e Donovan Queiroz. Estão falando aqui sobre o trabalho que eles vêm desenvolvendo aqui. É uma coisa que vocês falaram já desde o começo, quanto é o hip hop, o rap é importante para denunciar algumas injustiças e tudo mais. E como vocês falaram no começo do programa, uma cultura que nasceu um pouco das populações negras dos Estados Unidos, mas a gente é amazônida, né? Como é que vocês tentam agregar um pouco dessa realidade local mesmo, seja do Guamá, da Terra Firme, de outras regiões, enfim, de outras populações, para essa cultura que já veio de fora? O que é que vocês colocam de elementos locais?
Eu, por exemplo, na música Enquanto o Jogo Não Vira, como a gente falou no bloco passado, eu falo já sobre a minha realidade, né, cara? Eu tive uma vida que minha irmã acabou se suicidando em 2001, e um ano depois a minha mãe foi assassinada, vítima da violência urbana desenfreada que a gente vive na cidade. E eu não critico nenhum tipo de rap, pelo contrário, cada um faz o que quiser fazer, o que vem na sua mente, que achar melhor. Eu só não procuro fugir muito da minha realidade, não sou de fugir muito da minha realidade, então. Eu sempre falo da Terra Firme, que é o meu bairro, que pra mim, assim, é onde eu conheci a cultura hip hop e que eu aprendi muitas coisas que me deu visibilidade, inclusive pra estar viajando pra outros estados, representando a cultura, representando o meu bairro, a minha quebrada, enfim. Então, meu rap, ele não foge muito disso. É falando da nossa realidade, por exemplo, o Bell Hell do meu primo aqui, quanto é realidade também, que qualquer hora fecha o céu. E é isso, o Bell Hell é isso, Belém. A gente fala a nossa realidade. Então, eu, por exemplo, lírica, métrica, eu sempre procuro fazer uma parada minha mesmo, bem a minha identidade, assim, tá pegando. Influência eu tenho, mas é de gringos, assim, vamos dizer, Tupac, Bunny Thugs, Inês Harmony, Twista, são esses grupos que eu já ouvi nas antigas, assim, que a gente tem principal referência. Claro, a gente ouve muita coisa nova, a gente tá sempre inovando, ouvindo muito trap, ouvindo muito boom bap, muito underground, eu ouço de Trip tudo, side, na verdade, muito samba,
crank.
O que eu sempre procuro fazer mesmo é fazer a minha métrica com uma levada de samba, que é a nossa raiz. Então, não adianta fazer um trap e querer fazer igual um americano faz trap, porque até nem combina, porque já tem o sotaque e a levada deles. A minha originalidade é o samba, pô. Sou brasileiro, então sou do samba. Então, a minha rima ela vai vir sempre acompanhada de um samba, mano. Porque se eu ouvir Bezerra da Silva, que Deus o tenha, se eu ouvir vários caras, Zeca Pagodinho, você vê uma lírica que eles querem. É um, pô, se não fosse rap, é um samba, o cara, viu? Porque o cara fala quanto o cotidiano dele.
Aí, quando o senhor fala daquela ideia, tipo assim, do rap que veio mesmo originado norte-americano, na música Bell Hell, como o David falou, é uma ideia que eu tento pegar um pouco com essa forma que eu falo Bell Hell, porque Bell Hell significa Belém Inferno. Foi da forma que eu tentei retratar nessa música o que eu vejo de Belém, porque eu acho que na época que a gente tá vivendo, no meu ver, no nosso ver, eu não poderia fazer uma música assim de Belém, a cidade maravilhosa e tal.
Cidade
acho
das
que
Mangueiras,
Belém Poque, é, só a melhor parte pra Cidade República, Batista Campo. Eu acho que, olha, o refrão da música é assim: em Belém a chuva mata mais, em Belém o tempo não para, Em Bell Hell, qualquer hora fecha o céu. Bem-vindos a Bell Hell, você encontrou o que procurava. Quer dizer que é uma ideia que eu acabo agregando. Tanto a parte do tenha cuidado com a nossa cidade, mas, mano, de tarde sempre vai chover, mano. De tarde sempre. Aguarde a chuva. Ela pode ser combinada uma chuva de bênçãos ou então uma chuva de coisas trágicas.
Eu gostaria também de falar essa questão amazônida, né? Quer ser um periférico amazônico, né? Tem uma professora minha, Isabela, que ela fala que em tudo que a gente falar, enquanto pesquisadores, né, amazônicos, a gente tem que se identificar, né? Eu me considero um pesquisador marginal, né? Porque o que eu conheci até hoje em dia é a marginalidade. Até dentro da universidade, entende? Porque eu cheguei aqui na universidade até desiludido um pouco. Cheguei aqui com uma sacola, sabe? Plástica, um caderno e duas canetas, sabe? E a maioria de nós chegamos assim, né, Irineu? Nós somos filhos dessa ideia do Reúne, né? A identidade do Rap PA, cara, o Rap PA, ele melhorou muito a minha autoestima, entende? Conviver com esses dois caras aqui, cara, melhorou muito a minha autoestima. O 2KP, ele conhece um cara antes e um cara depois de conviver com esses caras, entende? É, eu me identifico na história desses caras porque os caras contam uma história muito parecida com a minha, né? O meu projeto de TCC, né, é contar a história deles e interpretar a letra deles, né? Porque eu faço parte de uma realidade de Marabá, né? E Marabá é muito enxergado como apenas um local, um vazio demográfico onde uma exploração de riquezas, né? Assim como toda a grande Amazônia, né? Uma das grandes oportunidades, né, que eu tive foi passar no vestibular. E a oportunidade dos meninos hoje em dia, né, é cantar o rap deles, é a arte deles, né?
Tá chegando já no final do programa, mas assim, vocês já falaram coisas muito interessantes sobre o movimento, sobre a cultura, sobre a trajetória de vocês. Falaram aí do que vocês pretendem enquanto artistas, né? O que vocês tentam mostrar no trabalho de vocês. Pra quem quiser conhecer um pouco mais teu trabalho, por exemplo, David, o que que tu tá lançando já? Single novo? Quer falar um pouco de influências? Quer indicar alguém do movimento aqui no Pará, no Brasil? O que que tu quer deixar de mensagem, okay, final?
Desde já eu quero agradecer aqui a Rádio Web FPA, muito bacana trabalhar, fazer esse trabalho aqui de falar sobre a cultura hip hop, falar do que eu vivi. É, eu vou lançar um mixtape juntamente com o clipe Enquanto o Jogo Não Vira. É, esse mixtape vem com 5 faixas pesadíssimas, falando sobre um pouco da minha realidade. E também, quem quiser ouvir, só no YouTube, na Classe Rara Record. Tem um canal da Classe Rara Record, tem 2 músicas minhas lá, que é o Enquanto o Jogo Não Vira de Verdade. Tem o 2KP, tem vários artistas também daqui, como a J Rap, Mr. Brown, meu mano PJ, que é um dos precursores do rap aqui.
Young Lee.
Certo, GBM, Beatmonster da produção, Classe Rara Record, rapaziada. Só ir lá procurar, pesquisar e aguardo que vem muita coisa pesada do David CF aí. Um abraço, terra firme no ar.
Obrigado,
dois
David.
Cap.
Dois
Cap, chegando agora aqui, dando essa noção também que se quiser encontrar o som do 2KP também, conjunto também na coletânea no canal da Classe Rara Record. Brevemente a gente vai chegar aí com um videozão aí, bora dar ali produção, vamos trampar aí também. Nas plataformas digitais também eu tenho um arquivo antigo aí com uma rapaziada do Café Expresso também. A música é Viúvas e Guerreiros de Fé também, que é uma música eu, Davi Milhão e o Fete também, o nosso amigo aí, Nego Rod, que vem também da essência do raga, do reggae também.
Irineu, Donovan, quer deixar uma mensagem final antes de finalizar o programa?
Queria só agradecer o espaço, né, a oportunidade aqui de estar mostrando, né, o nosso trabalho que é desenvolvido, né, tanto na Batalha da Beira como individualmente aqui. Cada um tem o seu trabalho, né, somos arte educadores, né, e aí só agradecer mesmo e a acompanhe também o nosso trabalho lá da Bora Dali Produções, lá nas redes sociais, no Instagram e Facebook e o YouTube, né? É, a gente desenvolve um trabalho lá junto com os nossos amigos aí, produtores também, o Igor Belena de Araújo e o Valber Castelo, né? E aí, só falar com a gente aí que a gente produz aí vídeo, audiovisual, fotografia, tudo relacionado a
Bora Dali Produções.
Bora Dali Produções, é nóis.
Bora Dali.
Eu gostaria muito de agradecer a Rádio Web, né, novamente. Gostaria de agradecer ao professor Nelson pelo apoio, pela reitoria de extensão. Gostaria de agradecer novamente também ao professor Emanuel Torinho pelo todo apoio. Gostaria também de agradecer ao Breno Neno pelo DCE da UFPA. Também gostaria de agradecer 1000 vezes ao presidente Lula. É ele que me incentiva todo dia a lutar e manter esse trabalho político aqui dentro da UFPA.
E Batalha da Beira toda quarta-feira.
Parabéns, quarta-feira, 4 horas da tarde. Beira. Muito obrigado.
Parabéns,
muito
Batalha
obrigado
da Beira,
a todos que estão fortalecendo.
Só deixar frisar aqui, rapaziada. Sigam lá o David CF Oficial no Instagram. Dão essa moral pro seu mano, vejo os trampos lá, ok? Tamo junto.
gente vai fechar o programa com o Bel Hell, não é isso? Do 2KP.
Agora vocês vão curtir aí, ó. 2KP, Belém, Bel Hell. Qualquer hora fecha o céu, lá vem a chuva.
Tá certo, gente. Obrigado. Fechamos aí com 2KP. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até
valeu,
a próxima.
Valeu, Rádio Web, FPA. Tamo junto.
Eu agradeço então mais uma vez a participação do pessoal da Batalha da Beira, David CF, 2KP, Donovan Queiroz, o Irineu e todo mundo que faz parte desse projeto que acontece toda quarta-feira aqui no campus do Guamá da UFPA. Você fica aí convidado para conhecer esse projeto, acompanhar as redes sociais onde eles divulgam todas essas atividades. E agradecemos também a você, ouvinte, que acompanhou o programa. Para participar com sugestões, críticas ou comentários, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa Bate-Papo Musical fica por aqui. Esse programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Karen Alcântara e Elando Fragoso. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. A gente termina então ouvindo o som do 2KP, Bel Hell. Um abraço e até o nosso próximo programa.
Bem-vindo a Belém. Remédio controlado é o que reduz o estresse na liberdade. Plantas das grades, longe de casa, a oração da tua coroa te proteger. Às vezes tá em lugar errado, você sai, parceiros morrem, meu Deus, que poder. A cor é sangue, bem-vindo a Bel Hell. Do norte, avante, bem-vindo a Bel Hell. E ter tocha na planta, bem-vindo a Bel Hell. Na Blood, bem-vindo a Bel Hell, bem-vindo a Bel Hell, bem-vindo a Bel Hell. Em Belém a chuva mata mais, em Belém o tempo não para, em Bel Hell qualquer hora fecha o céu. Bem-vindos a Bel Hell, você encontrou o que procurava. Em Belém a chuva mata mais, em Belém o tempo não para, em Bel Hell qualquer hora fecha o céu.
Bate-papo musical.
A música paraense na Rádio Web UFPA.